100 anos de rádio no Brasil. Rádio e Educação.
Usar a tecnologia de transmissão de som à distância para educar foi a primeira grande missão do rádio no Brasil. As primeiras emissoras fundadas na década de 1920 traziam já em seus nomes essa certeza. Eram rádios educadoras. Na década de 1930, o veículo ganha novo fôlego e dimensões com a ampliação da potência de transmissão e sua popularização.
Marlene Blois, doutora em comunicação social, especialista em rádio e TV educativos.
Em 33, a gente vai ter a Rádio Escola Municipal do Distrito Federal, sugerida por Roquete Pinto. Quem leva à frente essa ideia é o educador Anísio Teixeira. Com a penetração no interior, surgem emissoras que levam cursos voltados para o homem do campo. Em 1937, é criado o Serviço de Radiodifusão Educativa.
Cursos diversos, de línguas estrangeiras, a informações para o homem do campo, ao lado de emissoras dedicadas a irradiar para escolas, foram alguns dos projetos dos anos 1930. Em 1940, a líder de audiência, Rádio Nacional, também atuou pela educação formal.
A Universidade no Ar foi uma proposta super interessante, lançada em 1941 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era a maior emissora do momento. E com a proposta específica de focar nos professores do ensino secundário, com um número imenso de alunos no primeiro ano, chegando a quase 5 mil radioalunos.
A partir da década de 1950, a produção e distribuição de material em áudio passa a ser adotada em projetos como o Sirena, Sistema Rádio Educativo Nacional.
Em 1957, a gente vai ter como grande proposta os cursos básicos do Sistema de Rádio Educativo Nacional, patrocinados pelo MEC, com a proposta de erradicar o analfabetismo. Em 1961, já eram 47 emissoras transmitindo os cursos. Ele foi extinto em 63 e passou a ser incorporado à Rádio Educadora de Brasília.
No final dos anos 1960, surge o mais grandioso projeto de educação via rádio que o Brasil conheceu, o Projeto Minerva.
É tempo de aprender e saber mais. Projeto Minerva.
Que foi o Projeto Minerva? Foi o mais importante projeto do uso do rádio no Brasil. Ele é considerado também, pelos estudiosos do uso do rádio em educação, como um dos mais importantes projetos em termos de abrangência no mundo. Então, o Brasil da época, que precisava sair das suas estruturas rurais para crescer também nas cidades, precisava de gente qualificada. E para ter profissionais qualificados, era preciso ter uma base de educação. Nós tínhamos, então, uma transmissão obrigatória com 30 minutos diários e 1 hora e 15 minutos aos sábados e domingos.
Aula número 7 da segunda fase.
Funções da família.
Na aula passada, nós estivemos vendo como a família foi sofrendo modificações através do tempo.
A partir dos anos 1970, outras tecnologias, a TV, os satélites, a internet, vieram auxiliar e aperfeiçoar as possibilidades de educação à distância. A nova configuração afastou das transmissões radiofônicas a proposta de cursos e projetos mais propriamente didáticos. Mas a produção de programas em áudio, com a finalidade de educar, seguiu dando mostras de propósito e eficácia. caso do projeto Rádio Escola.
Tirando versos da imaginação, a cantoria de viola nordestina na educação.
É noite estrelada numa praça em Olinda, Pernambuco. Num bar, duas cadeiras são colocadas ao pé da parede numa espécie de palco improvisado. Há muita expectativa entre os presentes. Correu a notícia de que ali irão se apresentar duplas de cantadores de viola.
Longe de ser uma história do passado, educar pelo rádio é propósito expresso na legislação que define sua finalidade. O rádio educativo tem muito o que contar, mas também muito o que ainda produzir.
O rádio ainda não teve a sua plena utilização em educação. Nós ainda precisamos estudar muito e buscar novas formas de utilizá-lo e colocá-lo para o bem da educação num país que tanto precisa dela.
2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.